Uma das estratégias que Jesus usava para ensinar, ele é fazer a pessoa refletir como se o futuro, como se o último dia fosse agora, tivesse chegado, né? Então, várias parábolas que Jesus fala, mostra, ele vai trazer esse tema aí. E queria só citar uma delas aqui inicialmente. Mateus 24, 45. Então, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, especialmente o versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Né? Fazendo desse jeito, desta forma. E no versículo anterior fala que esse senhor se ausentou e deixou esse servo cuidando de outros servos, tomando conta de outros servos. Né? Então, a expectativa do Senhor é, quando ele voltar, encontrar fazendo isso, encontrá-lo servindo. Nós somos criados para dominar e servir. Então, quando o Senhor voltar, que ele nos encontre nessa situação, né? Servindo. É. E quando nós estivermos servindo, então, a gente vai entrar em posse dos bens do Senhor. Então, viemos esse mundo para servir, né? Ninguém nasceu para si mesmo, nenhum homem é uma ilha, ninguém vive para si mesmo. Nós nascemos para a missão do Senhor para com os outros, né? E essa missão é servir. E Deus nos capacitou para isso daí. Então, aquilo para o qual Deus nos capacitou é aquilo que nós devemos fazer. Deus não colocou em nós dons e talentos estranhos àquilo que é a nossa missão. Então, a nossa vocação não é uma coisa a ser exercida com esforço, com muito suor. Não, aquilo é para ser uma coisa aprazível, agradável. Entrar na vontade do Senhor é algo bom, agradável e perfeito. Agora, uma das coisas que talvez trabalhe contra isso é porque nós não confiamos tanto assim na vontade do Senhor. Parece que fica pairando em nós assim aquele que Deus é o estraga prazeres cósmico, né? Quando eu quero uma coisa que me parece ser boa, parece que ele está ali para impedir isso, né? Não, tudo que Deus tem para nós é o melhor. Obedecer para nós tem uma conotação negativa, mas obedecer a Deus é uma conotação positiva. É a plena segurança que nós podemos receber do Senhor, é obedecê-lo. Obedecer faz bem. Certa vez teve uma onda, falou assim, que pecado é uma coisa boa, por isso que é interessante. Né? Pecado não é uma coisa boa, mas como o inimigo, o seu autor, ele tenta, não tem outro jeito não ser de mentira, então ele vai tentar fazer parecer que pecado é uma coisa gostosa, boa, etc, etc, etc. Não é. É mentira. Tá? Bem, todos presentes aqui já? Então, valem as regras para esses dias todos. E hoje nós vamos ser um pouquinho mais breve nosso dia. Então, não vou repetir as regras, não vou fazer recapitulação. Vocês sabem, conversem bastante. E daqui a pouco a gente vê qual o produto dessa conversa estão tendo com Deus aí. Bem? A nossa oração do dia de hoje, eu vou lê-la aqui, vocês vão depois saber aonde que está essa oração. E quem também é o autor dela, E se nós podemos dizer amém a esta oração. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único verdadeiro, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu me nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a conhecer as palavras que me destes. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para junto de ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça tu me enviastes a mim, e os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esse conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Amém?
Amém.
Amém. Então, essa é uma oração que nós não precisamos assim pensar como a oração de Paulo aos Efésios, aos Colossenses e outras aí, né? Que foi feita para eles, nós podemos atribuí-las a nós também. Mas essa é uma oração que foi feita a nosso favor mesmo, né? Amém? Bom, cumprir a vocação, quando nós fazemos conscientemente que nós recebemos de Deus a vocação, e que Deus nos capacitou para fazer aquilo para o qual fui chamado, então a glória pertence a Deus. Eu posso ser uma pessoa, dominar certa área da vida, né? Ser um exímio, um expert, alguma coisa, mas se eu reconheço que aquilo foi Deus que me deu, que deu capacidade para fazer isso, eu tenho que dar glória a Deus. Automaticamente, consequentemente, vou dar glória a Deus. Agora, quando eu ignoro que isso vem de Deus, né? Eu acho que eu sou o bom mesmo naquilo lá, então a glória fica comigo. Então a diferença de alguém que descobre em Deus quem ele é em Deus é que necessariamente ele tem que transferir a glória a Deus. Então você pega um jogador de futebol, vamos pegar aqui o nosso amigo Kaká, podemos ter muitas críticas a respeito dele, quer tecnicamente, quer de comportamento também, mas nós temos que reconhecer que alguns valores ele colocou em alto, colocou no top, né? Quando se fala em casamento virginal de hoje, temos que reconhecer que esse garoto teve a coragem, a audácia de colocar esse assunto, né? Que são assuntos, às vezes, delicados, como esse, que a moda diz que não, né? Então, quando alguém se propõe a fazer uma coisa, ela bate contra, né? Por exemplo, quando você fala disso daí, quando você fala de aborto, quando você fala de separação, de casamento, né? Falar contra essas coisas é ficar na contramão da história, né? E é até interessante que, às vezes, existe um posicionamento contrário só porque tem alguém a favor ou vice-versa, né? Por exemplo, quando o Papa veio ao Brasil da última vez, a TV Record fez uma propaganda institucional, quer dizer, assinada por ela a favor do aborto e a favor do uso do preservativo. Sabe aquelas anúncios que você vê na televisão, quando termina o anúncio, aparece o logotipo da TV. Quer dizer, é a TV que está assumindo aquela propaganda. E por quê? Né? Que exatamente naquela hora, naquele momento que se falava da visita do Papa aqui no Brasil, que a TV Record fez essa campanha a favor do aborto, né? Com todas as palavras aqui, vocês talvez não lembrem, mas a favor do aborto. Aquele slogan conhecido, a mulher tem direito ao seu corpo. Né? E fez reportagens extensas do uso preservativo nos cultos de uma determinada igreja. Né? Então fez isso exatamente só para se opor. Ou seja, eu vou ganhar a fatia de mercado que está descontente com a determinada denominação. É a pura jogada de marketing, não tem nada de teologia nisso aí, né? Agora, me desculpe, mas quando alguém se levanta para falar contra o homossexualismo, falar contra o aborto, falar contra a separação, né, é moda apedrejar. E até mesmo cristãos, né, colocam-se contra essas coisas porque é um discurso do Papa. Ora, gente, antes de ser um discurso do Papa, isso aí é algo que está na Bíblia. Então tem que ter juízo para algumas coisas, né? Então, escapou aqui. A vocação que nós temos, né? Nós temos que ajudar, como pais, ajudar o filho a encontrar a vocação. Isso também foi dado aqui, né? Aqui coloquei Ana e Eli. Ana e Eli não são um casal, né? Mas Ana foi a mãe de Samuel, Eli foi aquele que cuidou de Samuel logo depois que Ana o entregou no templo, né? E foram procurar a vocação dele, né? Então, Ana já tinha prometido dá-lo ao Senhor, e depois Eli continuou nisso aí, né? Primeira vez que Deus falou com Samuel, chamou Samuel corria para Eli, aí, num certo momento, Eli orientou ele, falou, olha, quando você ouvir outra vez chamar teu nome, você fala, Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Quer dizer, Eli encaminhando ele para o seu ofício profético, ensinando ele a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Então, Isabel e Zacarias, né? Eles tinham clareza quem era João Batista que estava no ventre de Isabel. Então, com certeza, contribuíram para isso. E quando a gente fala aqui, Maria e José ajudando Jesus, né, a encontrar, saber quem ele é, aquilo lá, Jesus não acordou, né, lá no seu bercinho, lá no presépio, lá na manjedoura, e falou para Maria, né? Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não. A gente não está acostumado a pensar nisso, mas Jesus foi um menino igual os outros, né? Todos os cuidados que o menino teve de amamentar, não sei se tinha fralda na época, devia ter alguma coisa assim, não tinha. Alguma coisa tinha que fazer com os outros também, né? Cuidar com tudo que uma criança... E as conversas, né? Que quando fala assim que Maria guardava aquelas coisas no coração, com certeza muitas das coisas que se conversava com Jesus e que ajudou Jesus como homem a se conhecer também como filho do Pai Celestial, estava naquelas conversas que Maria teve com o anjo, que o anjo teve com José, e assim por diante. Né? Pai, por que nós estamos indo para o Egito? Ou por que nós vamos voltar para o Egito agora? Para onde nós vamos? Né? Por que a gente vai para Nazaré? O que, que é Nazaré? Né? Por quê? Aí José tem que explicar, né? Que o que aconteceu quando ele nasceu, a matança dos meninos, né? E agora quem tinha morrido, que ameaçava a vida dele, de Jesus, agora estava morto, né? E José deve ter contado que o anjo apareceu para ele, pega o menino e tua mãe, vai para o Egito. Né? O dia que José acordou lá com o anjo, falando com ele para voltar do Egito, a hora que ele reuniu ali Maria e Jesus, explicando, o anjo apareceu para mim, podemos voltar, que já morreu lá o algoz, mas o filho dele está lá, vou tomar cuidado, então vamos para outra cidade, para Nazaré, tenho lá amigos, parentes lá. Né? Então tudo isso foi informação que ajudou Jesus a saber quem é, a ponto que quando chegou aos 12 anos, que é uma idade que assim de mudança já para a idade adulta, praticamente, né? Ele pôde dizer que a casa do pai não era o endereço, não era lá em Nazaré, né? Mas era o templo lá de Jerusalém. Ele já estava identificando que era o pai dele. Gente, é interessante pensar o seguinte, que Jesus, ele é Deus, mas ele não usou os atributos de Deus, ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem, servo de nós, homens, né? Em todas as coisas. Então, todos os milagres que Jesus fez, o enfrentamento dele com Satanás, não é porque eu sou Deus e você é o diabo, vamos nos enfrentar de desigual, né? Eu sendo Deus. Não. Ele fez isso na qualidade de homem. Todos os milagres que Jesus fez, ele fez na qualidade de homem. Né? Porque uma pessoa obediente ao Pai, né? Como Jesus era, ele poderia fazer todas essas coisas. E ele podia dizer também o seguinte, aqueles que creem em mim, farão as obras que eu faço, farão maiores ainda. Então, Jesus exerceu seu ministério como homem, não como Deus. Ele passou vendo todas as coisas que ele fez aqui como homem. Sofreu tentações como homem. E não como Deus e nem como super-homem. Um homem obediente a Deus. A encarnação de Jesus é uma encarnação real. Né? Real. Ele se confundia com os outros homens no meio ali. E por isso, estou dizendo, temos que nós podemos entender com tranquilidade que Maria e José colaboraram para Jesus reconhecer como filho de Deus. Com relação à salvação, a gente pensa assim, né? A salvação é ir para o céu e se livrar do inferno. Salvação, tem que pensar, a primeira coisa, graça, salvação, é nós sermos salvos de nós mesmos. Né? É salvo nossa vida medíocre que nós temos, né? Salvo desse egoísmo nosso. É salvar-se do pecado, do diabo, do inferno, tudo isso também faz parte do pacote da salvação. Mas uma coisa que a gente não costuma pensar é que nós somos salvos de nós mesmos. Né? A hora que nós deixamos de ver a nossa vida e passamos a ver a vida de Jesus em nós, é uma vida muito melhor do que nós pudéssemos obter. Perdão é algo que pertence a Deus. Né? Perdão nasce em Deus. Deus é o perdoador, assim por excelência. Né? É um perdoador que é da onde... emana o perdão. Da onde vem o perdão? E é interessante, o perdão é uma coisa tão assim, importante, que ele é condicional, talvez a única coisa condicional com relação à nossa vida, do nosso perdão com relação a Deus. Deus deu a graça, nos perdoou completamente. E a condição é que nós repassemos esse perdão adiante que nós recebemos. A própria oração que Jesus menciona no Pai Nosso, né? Condiciona que nós perdoar, recebemos o nosso perdão à medida que nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem. Né? Deus perdoa os pecados, assim como nós perdoamos aqueles pecados que foram cometidos conosco. Né? A parábola daquele servo incompassivo, né? Que ele foi perdoado de uma grande fortuna, impagável, depois encontrou outro conservo, que vivia para ele uma ninharia, e ele recusou a perdoar aquela ninharia que era devida para ele. E como consequência, aquele perdão daquela fortuna foi cancelado, aquele perdão. Então, imagine, Jesus morreu pelos meus pecados, os mais terríveis possíveis. E depois, por causa de uma picuinha com alguém, eu posso cancelar o grande perdão de uma dívida impagável. Nós estamos trocando uma dívida de ninharia que alguém tem conosco por uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus. Então, perdão é algo de Deus. Quando foi mencionado aqui de Moisés, que ele não entraria na Terra Prometida, o Roberto estava falando esse texto aqui, o Paulo. Paulo. Imagine que, por um detalhe, a gente for ler aqui com atenção toda aquela história lá, Deus falou para Moisés o seguinte: olha, pega o cajado e vai até a rocha. A primeira coisa que ele falou, pega o cajado. Parece que ali não viu mais nada. Pegou o cajado e já saiu marchando duro, né? Para chegar lá e ferir a rocha. Então, um detalhe. E às vezes, nossa vida também, nosso perdão a ser concedido, ele está preso em algum detalhe comparado com o que Deus tem para nós, que nos desqualifica. Quando nós retemos o perdão conosco, nós nos desqualificamos como testemunho de Deus. Temos sim que liberar o perdão. Uma outra coisa também, liberar perdão não tem a ver com pedido de perdão. Quando nós olhamos Jesus agindo, né, você não vai encontrar ninguém falando: Senhor, me perdoa. Não tem ninguém pedindo perdão para Jesus. Mas você vai encontrar toda vez Jesus perdoando. Quando vem lá aquela mulher adúltera, né, que eu acho que é equivocado esse título, eu acho que melhor é a mulher bem-aventurada. E quando ninguém te condenou, ninguém tirou pedra em você, muito menos eu não te condeno. Ele não pediu, não esperou que a mulher pedisse perdão para ele, não. Muito menos eu te condeno. Vá e não peques mais. E não é o vá, não peques mais com uma advertência para ela. É vai, não peques mais, liberando a palavra de poder nela, para que tivesse condição de não ficar caindo nesse pecado novamente. É todas as situações, né? Aquela situação em que desce o aleijado pelo telhado diante dele. Então todo mundo esperou ali, ó, o show, né? Agora você vai levantar a mão, vai tocar nele, vai levantar, pular aqui, né? E a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, né? Perdoado são os teus pecados. Os teus pecados são perdoados. Houve até uma frustração na plateia, né? Ah, só isso? Né? Aí Jesus, para que vocês sabem que o filho do homem tem poder para perdoar pecado, disse para o paralítico, né? Levanta, toma o teu leito e vai. Quer dizer, Jesus, ele perdoava espontaneamente. Ele não esperava pedir perdão. Então, se a pessoa vem falar comigo pedir perdão, eu perdoo. Não. A tragédia do perdão não é para quem precisa receber o perdão. É para quem está precisando dar o perdão. E a bênção do perdão é maior, é primeiro para quem está dando perdão. Então nós temos que ter uma vida liberada. Nós não podemos reter nada de perdão conosco sob o risco de comprometer o grande perdão de Deus para nós. Perdão tem que fluir. E a graça de Deus é que nos dá condição para fluir o perdão de Deus através de nós. Então, olhemos para Jesus com relação ao perdão. Ele sempre se antecipou. Ele não colocou nem um milímetro a mais de humilhação para a pessoa que errou. Ele perdoou. Até porque a gente fala assim: ele não merece o meu perdão. Olha, se merecesse não seria perdão. O perdão é exatamente para quem não merece, né? Se ela vai pedir perdão para mim como se tivesse um gesto assim de sacrifício, humilhação tal, aí eu vou perdoar, aí eu vou parecer benevolente, vou dar o perdão. Não, o perdão é para quem não merece. Nós não merecíamos, a regra é essa, nós não merecíamos, que é nada em nós que merecesse isso, mas Deus nos perdoou. Então você vai olhar para aquele desgraçado, para aquela desgraçada no sentido de que sem graça, e você vai dar graça para ele, vai dar graça para liberar graça, vai perdoar. O perdão é para quem não merece. Se a pessoa merece, não é perdão, é retribuição. Tá? Então, perdoar quem merece, não é perdão, isso aí. Vocação é encontrar o motivo para viver. Qual a razão pela qual vim esse mundo? É o motivo para viver. Isso vai ficar muito forte e claro para nós quando esse motivo para eu viver se tornar também o motivo para eu morrer. Aquilo pelo qual vou dar a minha vida. Né? Então, se eu tenho uma causa, essa causa vale a minha viver por ela, e só pode me dizer se vale viver por ela, se vale a pena morrer por ela também. Você está disposto a morrer pela causa que você abraçou? Então você tem um motivo muito grande para viver. Agora, se você não está disposto a morrer por essa causa, também não tem uma razão para viver. Então, o morrer é o ponto final do chamado, né? Eu vou viver e vou morrer por essa causa. Vou abraçar ela intensamente, né? Vou trabalhar apaixonadamente por isso. E se eu morrer por ela, morro feliz. Morro do jeito que eu queria. Né? Acompanharam a morte da Zilda Arns lá no Haiti, né? Então, quando eu soube da morte dela, eu falei, poxa, né? Mas ela morreu, né? Como ela viveu. Né? Ela morreu do jeito que ela queria morrer. Morreu lá no meio dos pobres. Morreu lá atendendo. Foi um trabalho dela, né? Então, morreu na causa. Gente, isso é Deus dignificar realmente que você abraçou a causa, né? É coroar sua vida com a morte dentro da causa e pela causa. Né? E uma pessoa que morre pela causa, a causa ganha força, né? É o grão de trigo nasceu e provocou muitas coisas, né? Então, você pode ver que os grandes homens que abraçaram suas causas morreram nelas, né? Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, quer dizer, morreram dentro da sua causa. E isso dá força, né? Isso é a dizer que o sangue dos mártires é que... Como que era? Semeadura que a regava, né? Então, morrer na causa é um prêmio, um reconhecimento de Deus que você encontrou a sua causa mesmo. Né? Não é que dizer que precisa morrer martirizado, mas às vezes a pessoa ela gasta a sua vida naquilo. Né? Voltando aqui à oração de Jesus. Então, nós podemos observar que um assunto tem relevância quando tem alguns ingredientes, alguns elementos dentro desse assunto, né? Se você tem um grupo de amigos e você tem, assim, amigos íntimos seu, e você vai ter a última oportunidade de ter uma última conversa com esses amigos, né? Você vai conversar assim com eles. Bom, tá calor hoje, né? Será que vai chover? É esse o assunto, você vai gastar seus últimos minutos conversando sobre o clima, né? Não, você vai eleger aquilo que é mais importante, porque você não vai ter outra chance para abordar aquilo lá, naquela condição. Digamos, você vai fazer uma viagem, ou então você sabe que vai morrer, é aquela última chance de reunir ali a família e ter aquela conversa final. Tive vários professores e alguns foram assim realmente meus amigos, né? Se tornaram amigos depois, conheci como professores, se tornaram amigos. Um deles, um batista lá do interior da Bahia, e ele conta que quando o pai dele morreu, isso quase no começo do século passado, o pai dele falou o seguinte, né, para a mulher: mulher, não deixe ninguém sair de casa essa semana porque o senhor vai me levar. Mas que é isso, homem? Você está homem, forte, tudo mais, aí está falando uma semana, o senhor vai me levar. E viagem no interior do país, especialmente naquela época, não é viagem, assim, que eu vou de manhã e volto na hora do almoço, né? Não, você saía e ficava dias fora, de uma cidade para outra, né? E realmente a família ficou em casa aquela semana. Quando foi no sábado, ele falou assim: mulher, não deixa ninguém sair de casa, que é hoje que o senhor vai me levar. Não, ninguém estava achando muita graça nisso, né? Nem pondo fé que fosse acontecer isso. E quando foi assim, 4 da tarde, ele chamou esse meu professor, Manuel Santana, e teve uma conversa com o Manuel Santana, mais de hora. E falou sobre todas as coisas, falou sobre a esposa dele, a mãe do Manuel, falou sobre os filhos, a família, a igreja, ele era um pastor também lá, e fez todas as recomendações, né? Aí, despediu do Manuel, foi para o quarto, deitou e foi embora. Morreu. Eu resumi aqui em poucas palavras, em poucos minutos, né? Mas ouvir isso do Manuel, ouvir os detalhes do que ele ouviu do pai dele, e aquilo marcou a vida desse homem todinho. Ele morreu faz 10 anos, mas ele foi até o último dia em cima dessa última conversa com o pai. Cuidou da família, cuidou da mãe, cuidou dos irmãos, né? Viveu para frente, viveu para a igreja, né? Um homem extremamente humilde, sempre trabalhou na periferia com as igrejas mais simples, mais pobres, por opção, um homem capaz, professor de seminário. E quando fui no velório dele, tinha muita gente que eu não conhecia, e uma sobrinha dele, uma adolescente, uns 15 anos, muito educadamente, resolveu fazer sala comigo, né? E eu fiquei falando do professor Manuel Santana e ela falando do tio Manuel Santana que ela tinha. E ela contou uma historinha, né, que era o seguinte. Então eles moravam no mesmo bairro, e ele morava com a mãe, então, que era a avó dela, né? Então o tio Manuel Santana ia buscá-la na casa dela para trazer para a casa da avó. Então tinha uma irmãzinha também da mesma idade, uns 5, 6 anos, e ele falava assim, e a gente andava 10 passos para frente, voltava 5, andava umas 3, voltava 8, pegava um borboleta, pegava uma flor e tal, de maneira que demorava mais de uma hora para chegar, de andar alguns quarteirões até a casa da avó. E o tio fazia aquilo como se fosse a única coisa que tinha que fazer no dia, né? Quer dizer, é um homem marcado por essa última palavra. Então, quando nós temos uma última possibilidade de conversar com alguém, a gente vai escolher as coisas mais importantes para falar com ela. Então, a oração de Jesus, ela foi uma oração, um momento derradeiro da vida dele. Foi uma conversa entre íntimos. Você podia abrir o coração 100%. Uma conversa incluindo uma oração, né? Você quer tomar um copo d'água, você não vai orar a Deus para mandar um copo d'água. Você vai até a cozinha e pega um copo d'água. Quer dizer, quando você coloca em oração, são coisas que fazem parte, são relevantes para você. E o próprio autor, né? Foi Jesus que fez a oração, né? Se nós devemos orar segundo a vontade de Deus, está aqui alguém que tem, assim, autoridade para dizer que ele orava de acordo com a vontade do Pai. Então, devemos dar importância. Jesus tinha algo relevante a essa oração, devemos dar importância para ela. Os pedidos de Jesus, a oração é longa, ali registrada em João, são 16 versículos, né? Mas podemos resumir em 4 coisas que Jesus pede. Jesus pede a glória de Deus, a oração, pede o livramento do mal para os seus, pede a unidade entre nós e a companhia nossa. São 4, só tem 4 pedidos nessa oração aqui. Né? Então, são coisas importantes para nós pedirmos a Deus, né? Pedimos a glória de Deus, pedimos ser livrados do mal, pedimos unidade. Unidade deveria ser assunto da nossa oração constantemente. Jesus não vai voltar para várias noivas, um harém, vai voltar para uma noiva só. Então, essas coisas que estão aqui deveria ser a nossa oração recorrente. Aquilo que você ora todos os dias. Chegou diante do Senhor, aqui está 4 coisas que você pode naquela listinha do relógio da oração, pode inserir lá que esse assunto é relevante. Tá? E os objetivos da oração de Jesus. Ele tinha como objetivo a glória do Pai, para que nós víssemos a glória que o Pai concedeu a Ele, para nós possuirmos o amor do Pai e Ele próprio em nós, para nós tivéssemos uma alegria completa e que a comunhão produzisse, né, através da comunhão, que nós tivéssemos uma unidade perfeita entre nós e com a Trindade, incluindo a Trindade. Então, Jesus orou pedindo aquilo e tinha como alvo, como objetivo, alcançar estas coisas, produzir essas coisas, esses efeitos, a oração que Jesus fez. A oração de Jesus ficou registrada por João, né? E é interessante que o João é aquele que difere o seu estilo dos outros, né? E duas coisas podemos imaginar, né? João estava naquela hora lá, era um dos três, João, Pedro e Tiago, é que observava Jesus orar, né? Fala que os três dormiram, né? Mas João talvez seja o que menos tenha dormido, né? Era o garoto, era o jovem e tal, talvez menos sonolento, e que podia ter ouvido mais algumas coisas. Que, com certeza, quando foi escrever o seu evangelho, o Espírito Santo trouxe à memória dele aquilo que Jesus estava orando intensamente, né? No próprio evangelho de João, ele relata essa oração não como aquela oração final do sono, né? Mas que Jesus, tem aqueles capítulos finais ali, ele vem conversando com todo mundo, é um momento tão íntimo que todo mundo, vários discípulos, vários apóstolos, não tinham voz. Naquela hora tem voz perguntar para Jesus, né? Felipe, outros ali participam da conversa com Jesus. Jesus vai conversando com todos eles, numa intimidade, né? Depois Judas sai da companhia deles, chama eles de filhinhos, etc., né? Teve a lava-pés, teve a ceia. E aí Jesus conversa com todo mundo e na sequência Jesus também inclui o Pai na oração, né? Na conversa. Assim como ele conversou com Pedro, com Felipe e tal, depois ele começa a conversar com o Pai também, né? E João teve então essa, digamos, sensibilidade espiritual para registrar essa oração, né? E ela é uma oração para nós pedagógica, não é só para nós repetirmos, né? Assim como a oração do Pai Nosso, não é uma receita, não é uma poesia para a gente ficar recitando, mas nós aprendemos o conteúdo, o sentido dela para a nossa vida também, né? A mesma coisa também essa oração aqui, ela deve fazer parte da nossa vida. Né? Se Jesus elegeu esses assuntos, tinha esse objetivo, será que ele é assim, sem importância nenhuma? Não, é com toda importância. E um detalhe interessante é que Jesus, ele orou diretamente, particularmente por nós. Então, qual a pessoa mais importante que fez uma oração por você que você nunca mais esqueceu? Né? Que aconteceu algo estrondoso, grandioso na sua vida. Cada um de nós lembramos de algumas pessoas que intercederam conosco, particularmente, e essa oração produziu efeito. Mas podemos lembrar o seguinte, né? Que Jesus orou por nós. Nessa oração aqui, Jesus está falando a nosso respeito, cristãos desta geração aqui. Então, quando ele diz assim, olha, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então a sua palavra aqui é a palavra de Deus, né? A palavra do Pai. Hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui a comunhão, ela tem um outro aspecto. Nós pensamos na comunhão numa dimensão, digamos assim, horizontal e geográfica. Né? Eu ter comunhão com quem eu convivo. Mas aqui Jesus coloca, né? Estes, não rogo somente por estes, que é aqueles que estavam com ele naquele momento lá, mas também por aqueles, né? Mas também por aqueles que hão de crer em mim através da sua palavra. Para que todos, né, sejam um. Então, a nossa unidade, que Jesus fala aqui, a nossa comunhão, ela transcende a questão histórica. Nós temos que ser um, não somente entre nós, mas temos que ser um também com aqueles que foram da época de Jesus. Né? Isso significa o seguinte, que nós devemos estar, ter o mesmo conhecimento, ter o mesmo entendimento, a mesma compreensão, né? Então, quando o Gerson abria aqui ontem as cartas de Paulo, eu fiquei me sentindo realmente como Pedro, né? Tem coisas difíceis de se entender, né? Nessa hora me senti o próprio Pedro, né? Como é difícil entender algumas coisas, né? Pedro admitia isso. Mas o que Deus quer dar para nós é uma compreensão, né? Então, quando nós olhamos a Igreja de Jerusalém vivendo a comunhão, vivendo a unidade, é esse padrão. Quer dizer, a unidade histórica, ela revela o caráter da eternidade de Deus. De séculos em séculos, Deus é o mesmo. Passar por séculos, Deus é o mesmo. E quando a Igreja for manifesta nessa época aqui, for vista que é uma Igreja semelhante, que é igual àquela que o Espírito Santo introduziu, então, identificar que aquilo é igual a isso, então isso aqui vai revelar a comunhão histórica. Vai revelar que isso aqui não é obra de um patrimônio de alguém, um empreendimento humano de uma empresa que secular, que passa de um século para o outro. Não é uma instituição que vai vivendo de um século para o outro e que vai se adaptando tudo mais às condições e vai vivendo. Ao que nós olharmos a Igreja de hoje e falarmos, isto é, uma das coisas, funções do apóstolo, parece que é exatamente isso, para dizer isso, reconhecer, autenticar as coisas. Né? Quando o João escreve o seu evangelho e fala que da conversa lá de Caifás, Ainás e tal, João fala assim, isto, né, ele falou para que se, por profecia, porque ele era o sumo sacerdote, que preferiu morrer uma pessoa pela nação do que todos perecessem. Então, isso ele falou. Quando Pedro vê lá as pessoas confusas, mas o que está acontecendo? 9 horas da manhã, e esse pessoal está bêbado já falando essas coisas. Pedro vai falar assim, eles não estão embriagados agora, 9 horas da manhã, mas isto é o que disse o profeta. Então, quando essa igreja aqui se tornar, parecer essa igreja também, o pessoal vai falar, isto é a igreja. Que vai ser a mesma igreja que estava aparecendo, que foi implantada pelo Espírito Santo. Esta é a igreja que foi implantada pelo Espírito Santo. Que vai guardar uma relação de comunhão, identidade com aquela que Deus trouxe. Né? Hoje dá para dizer isso. Né? Você olha lá em Atos e olha para as igrejas e fala assim, isto é. Não, mas vai ter uma condição de mostrar que isto é exatamente daquele jeito a igreja que nasceu. Então, a comunhão, ela não guarda só uma relação ali, naquele espaço, naquele ambiente, mas guarda uma relação histórica também, porque Deus é eterno. E é dessa comunhão que nós vamos viver na eternidade. Né? Nós nascemos, somos criados para termos comunhão com Deus, e essa comunhão a gente vai viver na eternidade. E ela é manifesta já. E ela tem que ser manifesta através dos tempos. Né, para mostrar, inclusive, o aspecto da eternidade de Deus mesmo. Não é, a igreja não é um empreendimento humano. Não é uma instituição secular. Não é uma nação, um país, qualquer coisa que apareça. Não é uma empresa que passa de pai para filho. Mas é algo que diz respeito à eternidade. E a eternidade é mostrada aqui. Nós temos que ter a mesma identidade que teve os primeiros cristãos. Temos a mesma comunhão com eles. Ser um com eles. A gente fala em ser um, fala em unidade, nós temos que levar isso muito a sério. Nós falamos muito unidade, mas não levamos a sério. Nós dividimos por muitas coisas, muitas picuinhas. E a divisão, gente, qualquer divisão, né? Põe isso, pode, como diz o Roberto, escreve aí, né? Divisão, diabo, divisão, diabo, né? Tem muita gente se dividindo para preservar o ministério. Olha, a comunhão, a unidade é mais importante que qualquer ministério, né? Quando houve a divisão, diabo. Diabo, divisão. É o diabo da divisão, a divisão do diabo. Tá? Quando Paulo e Barnabé estavam prontos para acontecer uma divisão, porque são dois ministérios importantes, né? Não aconteceu a divisão lá. Né? Então pensa só um pouquinho em Paulo e Barnabé, que muitas vezes são citados com pessoas que brigaram e que separaram e que dividiram. Né? Separaram sim, mas divisão não dividiram. Então pensa um pouco, Barnabé era uma pessoa que tinha uma autoridade. Ele apareceu depois, mas ele assimilou tanto, né? Encarnou tanto ali o evangelho em si, que ele tinha autoridade. Né? Quando os apóstolos não queriam receber Paulo, ele foi lá, trouxe Paulo, e com a credibilidade que ele tinha entre os apóstolos, ele afiançou Paulo, o perseguidor. Quando ele foi a Antioquia e conheceu o trabalho de Antioquia lá, ele foi lá buscar Paulo para ser, ou então Saulo, para ser o companheiro dele. Quando saíram em viagem, primeira viagem, ela iniciou sendo Barnabé e Saulo. Quando o Espírito Santo falou, separa aí para mim, Barnabé e Saulo. Barnabé tinha relevância, inicialmente, e até uma relevância, mais respeito que Paulo, porque é o maior que dá credibilidade ao menor. E quando chegou a hora que houve a discórdia lá por causa de João Marcos, né, o que que Barnabé fez? Ele resignou o ministério dele. Né? Ele pegou, mudou lá para Chipre, voltou para a família dele, para a terra natal lá dele, onde ele morava, e ficou por lá. Ele resignou o ministério dele. Nos dias de hoje, com certeza, se dois ministros vão separar, eles vão querer separar o rebanho também. Né? Vão querer fazer igual fizeram Abraão e Ló. Né? E vão justificar ainda desse jeito. Como separar pessoas se for separar gado. Né? Gente, aí separa, coisa mais, você pega a família de um lado, uma parte de um lado, outra parte do outro. Coisa horrível que separação. Não tem como ver que não é uma ferida que o diabo abre. Mas pessoas não percebem isso. Mas para defender o ministério, para defender rebanho, com esses outros todos os pretextos aí, faz divisão. Não tem o que justifique divisão. Vai defender o rebanho, vai causar ferida em todo mundo. Abre mão, confia, né? Faz com Barnabé, né? Confia, abre mão no seu ministério. E Deus com certeza vai honrar isso aqui, né? A sua atitude. Mas não divida, nunca. Se precisar abrir mão do ministério, seja um Barnabé, um filho da consolação. Abra mão. Né? A unidade do corpo de Cristo é mais importante que qualquer ministério. Qualquer ministério. Nós não temos autorização, imagine se fosse um corpo, um tecido físico, né? Duas pessoas brigando e vão fazer com o corpo de Cristo o que fizeram com o corpo de Tiradentes. Você tem coragem de fazer isso? Não. Eu me resigno. Se por acaso você quiser que você veja outra história, escreve outra história. Mas dividir, nunca. Sempre vai ter uma saída em Deus, seja qual for a crise, sempre haverá uma saída de Deus e nós não precisamos apelar para sair do diabo. Deus sempre vai ter um escape, seja qualquer situação, qualquer crise, que nós não precisamos do plano B do diabo, ou plano D. Né? Não precisamos do plano D. Deus tem uma solução. Jesus, né, tocou nesse assunto na hora mais sublime, mais importante. Trouxe isso em oração. Essa oração de Jesus tem um detalhe que é o seguinte, né? É uma oração que ele roga ao Pai, pede ao Pai, mas que depende de nós. Para o Pai atender a oração de Jesus, depende de nós. De que ponto que Jesus, ele se amalgamou conosco, a comunhão precisa de uma coisa séria, não é um discurso. É tão sério que ele comprometeu tudo nisso aqui. Né? Ele fez uma oração ao Pai que depende de nós. Né? E nós queremos ver se achar solução para nós mesmos. Né? Jesus ficou na nossa mão com relação à unidade, com relação à comunhão. Né? Depende de nós para o Pai responder essa oração de Jesus. Agora, né, uma coisa é certa. Deus ouve as orações e são feitas segundo a sua vontade. Ninguém mais conhecia a vontade do Pai do que Jesus. Então, o Pai vai responder essa oração. Aquele momento ápice que o Roberto estava falando aqui, que a gente tenta se espernear, explicar tudo quanto é lá, mas Deus, eu quero é isso, eu vou fazer é isso. E uma hora você vai entender que é assim, porque eu vou fazer. Então, a unidade está dentro disso. Né? Deus depende de nós e Deus vai fazer essa unidade. Não é brincadeira, não é um assunto, gente, que é assim, acessório. Não é uma doutrina se veste calça comprida a mulher ou veste saia, se corta o cabelo, não corta o cabelo. Não é uma coisa acessória, se põe véu, não é uma coisa acessória. É uma coisa essencial. Jesus morreu pela unidade. Tem um padre, Marcial Massaneiro, que ele falou assim, sempre gostei da unidade, de ter a conversa com os evangélicos e tudo mais e tal, fazia isso meio escondido. Mas um dia, eu entendi o seguinte, o Senhor a quem sirvo é o Senhor de unidade. Quem trata em visão é um outro cara. Então, quem gosta de visão, que se explique. Eu vou sim trabalhar pela unidade dos cristãos. Então, se alguém na igreja, alguém na nação não gosta de unidade, ele que se explique. Porque o Deus que ele sirve é o Deus de unidade. Agora, quem está procurando divisão, manter divisão, ele que se explique, porque é outro cara que trata disso daí. Né? Então, tem essa questão forte. Unidade é questão de vida. Eu tenho, assim, algumas coisas bem claras para mim. Né? Quando a gente fala de alvo, de objetivo, de vocação, né? Eu gosto de unidade, mesmo. Né? Não tenho barreiras. Né? Assisto Canção Nova, né? Ouço as pregações que estão lá, assisto Silas Malafaia, né? Assisto Apóstolo Valdemiro Santiago, assisto tudo isso aqui. Né? Vou no culto, vou à missa, Edir Macedo, R. Soares, não tem problema nenhum. Aceito tudo que é dito em todos os lugares? Não aceito. Não aceito. Né? Não tem dificuldade nenhuma. Não aceito. Agora, tem muita coisa lá que eu aceito, aceito. Tem coisas que antes que eu nunca conheci. Quando eu tinha assim, uma certa aversão, algumas coisas, parece que eu não conseguia ver Deus lá. Quando comecei a abrir meus olhos, então tem coisa de Deus em tudo isso aqui, sim. Né? E eu volto a dizer aqui no comecinho, né? O sucesso do gracejo não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Então você pode ouvir 10 minutos uma homilia e ser abençoado. Gente, tenho certeza que para muitos evangélicos, se fossem Deus, não batizaria com o Espírito Santo dos católicos. E poderia dizer que tem muitas coisas que o católico não aceitaria nos evangélicos. Né? Agora, se nós queremos fazer uma diferença na história da comunhão, na história da unidade, nós temos que mudar o nosso coração. A história nossa é uma história não de unidade, uma história de divisão. Você vê a história da igreja, você pode estudar por esse ângulo, a história das divisões. Né? Mas há que surgir uma geração curada, uma geração sarada, que olhe de maneira diferente isso. Nós temos uma herança a transmitir para nossos filhos, né? E uma herança, quando se transmite uma herança, você transmite ônus e bônus. Transmite para a geração seguinte os bens e as dívidas também, né? Então nós temos que chegar uma hora e falar, fazer um corte com isso aqui. Eu não quero passar para a geração seguinte essa dívida, esse ônus de visão. Eu quero passar a unidade. Há que ver que uma geração que sucede a outra, sem rompimento, sem divisão, que duas gerações possam se olhar uma para a outra e não uma de costa para a outra sempre. A geração nova olhar para a geração que passou e falou, eu quero essa herança, eu não preciso dessa dívida aqui, eu quero unidade, não quero mais divisão, chega, basta. Então, coração dos pais voltando-se aos filhos, eu não quero passar para o meu filho divisão que ficou inserida, esse câncer que está na igreja. Eu não quero, eu recuso passar isso para meus filhos. Então, filho vai ter geração de pais que pode olhar e também se converter para a geração, entender o que é unidade. Nós temos que fazer acontecer essa unidade do ponto de vista histórico. Temos que ser um com os nossos pais, os nossos filhos têm que ser um conosco e denominação, instituição, é uma coisa de segundo plano. Ela não pode, nós não podemos depender da instituição para fazer a obra. Deus. Não podemos depender dela. Mas ela também não pode nos impedir de fazer a obra de Deus. Se alguém só sabe fazer a obra de Deus dentro do sistema, dentro da dominação, com toda a sua hierarquia e estrutura, está dependendo do sistema. Agora, se alguém deixa de fazer a obra de Deus por causa da dominação, é também dependente do sistema. Nós não precisamos nos preocupar com o sistema. Vamos derrubar a Babilônia, mas não se preocupe. Deus, quando mandou o povo Babilônia, falou para orar por ela, tudo mais e tal. E quem derruba a Babilônia, se assim podemos entender ao sistema religioso, quem derruba a Babilônia é Deus, não é o homem. Quando nós lutamos com uma coisa, nós fortalecemos ela. Você pega um adolescente, se contraria o adolescente. Ele ganha uma força enorme para aquela causa que está sendo desafiado. Então, quanto mais bate no sistema, mais forte ele fica. Mas a gente pode participar, viver dentro dele, mas sem ter ele dentro de nós. Essa é a diferença. Eu não dependo do sistema. Então, a pessoa que vai lá, que depende das imagens, do mais, está para a sua fé, pode até dizer que é uma pessoa idólatra, mas é uma idolatria grosseira. Aquela pessoa que tem a necessidade de destruir imagem, de quebrar a imagem, também é idólatra. Porque ela só precisa destruir coisas que têm significação para ela, que tem ameaça para ela. Agora, você vê uma garrafa PET, isso faz uma diferença para você ter uma garrafa PET na mesa da casa? Não tem nenhuma diferença. Né? É uma coisa neutra. Tem um pastor, ele soube que um irmão, um conhecido dele, colega de infância, católico, se converteu. Né? Vou lá conhecer esse irmão. E foi, viajou lá para Minas Gerais e tal, conheceu o irmão. E passou lá uns dias na casa do irmão e tal. Aí o irmão falou, tem uma reunião hoje à noite na igreja, católico, né? Você quer ir comigo? Foi lá e tal, o irmão deu a palavra para ele, pregou. Aí ele voltou lá para os seus irmãos da igreja e foi contar alegremente a bênção que foi de ter visto aquele colega católico se convertido pregando e tal. E todo mundo viu, toda a exposição dele. Aí no final alguém perguntou assim, mas irmão, pastor, e os ídolos? E os ídolos que estavam lá? Ele falou assim, olha, os nossos são bem mais vivos. Né? precisa, gente, de coragem. Né? Então, que você fala assim, eu não tenho nada contra isso, contra aquilo, isso tem que ser realidade no nosso coração. A unidade deve ser algo que ocupe o nosso coração dia a dia. Né? Eu falo, tenho duas coisas comigo que me mexem no meu ministério. É comunhão, é unidade mesmo, e a outra coisa é a volta de Jesus. São duas coisas ligadas. Hoje eu tenho liberdade de falar da volta de Jesus em qualquer lugar. Né? Pode parecer estranho que você fala assim, oh, Jesus vai voltar. A pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Mas Jesus está voltando, arregala-se os olhos. O pessoal para, presta atenção. Pode até achar que presta atenção por medo, que você é um louco e daqui a pouco vai bater nele. Né? Mas presta atenção. Né? E a volta de Jesus, gente, é aquilo que muda as nossas prioridades, aquilo que dá assim, sentido para a nossa vida. É, atualmente, aqui vocês conheceram o Maurício, está comigo. O Maurício é meu compadre, é meu irmão, é padrinho do casamento do meu filho, é meu sócio, e nós trabalhamos com trânsito. Né? Mas a questão não é se você ter uma empresa para trabalhar com trânsito. A questão é que trânsito é uma das coisas que mais mata quando um país não está em guerra. É uma epidemia. Mata, destrói, rouba. Né? Uma área que mais acontece... É, roubo, destruição e morte é no trânsito. Então, a gente se propôs o seguinte, a gente estamos nessa por uma vocação de Deus. Né? Para enfrentar o diabo exatamente nessa área. Fazer coisas com muita responsabilidade, ensinar pessoas que vão ser instrutores na frente lá com responsabilidade. Então, quando eu vejo um acidente de trânsito, isso mexe comigo, né? Mas não cheguei a tempo de evitar isso. Agora, uma coisa que, aproveitando, vocês estão ouvindo, que dói é quando te vê que cristão não dá importância a uma coisa tão importante. Um dia, lá perto de casa, tem uma rua contramão, eu estava indo atrás do carro do pastor de uma igreja lá. E chegou naquela esquina contramão, ele cortou o caminho pela contramão. Aí eu contornei o quarteirão todo, e a hora que passei em frente à igreja, tinha estacionado o carro, já arrumando o paletó, a gravata, indo para o culto. Gente, quantos jovens, ele estava naquela hora, ele estava atrasado para o culto, que não viu essa cena do pastor andando na contramão. E vai achar que não tem problema. Né? Então, irmãos, um apelo aqui, olha, observe as leis de trânsito. Né? O diabo está agindo de maneira terrível nisso, né? Então, estou contente, quer dizer, é uma questão de entrar nisso, não para ganhar dinheiro, mas para agir contra o diabo. Né? Então, todo esse desafio aqui é o seguinte, gente, encontre quem é você, para que você veio e dê a sua vida para isso. Você não vai se arrepender, você vai ser feliz. Parece que mártir, parece que aquelas pessoas que deram sua vida são pessoas infelizes. Não, é uma pessoa cheia de energia, né? Se eu for citado Gandhi aqui, homenzinho pequenininho, franzino, magro, mas de uma energia de mover uma nação inteira. Então, faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Tenha paixão para aquilo lá. Fique irado quando as coisas não der certo, dessas coisas. Mas Deus vai te abençoar, vai encher seu coração. Encontre a causa pela qual você veio a esse mundo, viva por ela e se anime a morrer por ela, se assim Deus quiser, ela vai ser muito abençoada. Eu estou disposto a duas coisas, né? A morrer pela comunhão, pela unidade da igreja, anunciando que Jesus está chegando. E eu estou falando sério, Jesus está chegando. E é um grande privilégio nosso, né? Lá em Tessalonicenses fala, aqueles que estiverem dormindo em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Não sei se vou fazer parte da ressurreição, a transformação. Mas nós nascemos para buscar o Senhor e trazê-lo para reinar aqui. Jesus vai entrar em Jerusalém não sobre um burrinho mais. Nós não precisamos mais lançar nossos mantos e palmas para ele passar. Mas nós vamos lá buscar o Senhor. Ele vai estar falando assim, Senhor Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem, vamos buscar, vamos encontrar, aleluia. Nós vamos fazer parte disso, gente. Isso anima a gente a viver. Eu estou chegando lá perto de 60 anos, mas eu me sinto como um adolescente, né? amando. Jesus vai chegar. É, nós vamos ter uma geração curada dessas coisas todas. A esperança, a palavra de Deus vai fazer. O Pai vai ouvir a oração de Jesus e vai fazer que nós respondamos a ela. Aleluia.